E vamos ao Talquine, experiência que a sua empresa pode ter. Talquine é corporativo. Acesse talquine.com.br. Bom dia aos nossos ouvintes dos Campos Gerais, CBN Ponta Grossa, CBN Vale do Iguaçu, Centro-Sul do Estado e no Oeste do Estado, CBN Cascavel. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, Marcelo Copelo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Hoje nós vamos falar de uma região chamada Touro, na Espanha, que inclusive tem vinhos fortes como o próprio nome. Touro, é isso?
Exatamente. É uma região que eu já visitei. Fica no noroeste da Espanha. Desculpa. Já perto do norte de Portugal. E tem uma continentalidade, fica longe do oceano. E tem uma certa altitude. Essa conjunção de fatores proporciona vinhos bem encorpados, viu? E a uva lá, principal, é chamada Tinta de Touro. E é uma variação, é uma espécie de clone da Tempranillo, que é a principal uva da Espanha e da Península Ibérica como um todo. Os vinhos lá têm um estilo bastante encorpado, muito alcoólico, é comum um vinho com 15 graus de álcool, e tradicionalmente uma certa rusticidade, potência, entendeu? Uhum. E no Brasil tem bastante, você pode achar no sua loja preferida, no supermercado, você vai achar vinho de Touro, tá? Agora, não tem nada a ver com aquele, como é que é?
Coutinho, Touro
Louco. Touro Louco.
Touro Louco.
Foi um fenômeno de vendas aí, mas que é de outra região, tá? Não tem nada a ver com esse vinho, não.
É porque o termo Touro é usado em muitas marcas, eu conheço algumas que usam o termo Touro, mas originalmente é esse da Espanha.
Tem uma marca famosa lá que é o Sangre de Touro.
Exatamente.
Que é da Catalunha, perto de Barcelona. Quer dizer, Touro lá faz parte da cultura espanhola, tem as touradas, né? Eu já fui a tourada lá. Uhum. Que é um espetáculo que eu não gostei, assim, meio sangrento, meio cruel com o touro. Mas tem uma região chamada de Touro, especificamente Touro, noroeste da Espanha, uma região mais continental, como eu disse, perto do norte de Portugal, com alguma altitude, e os vinhos têm essa potência, e de uma uva só deles, que é uma variação até para nível, chamada Tinta de Touro.
Tá? Agora, essa questão da tourada, só o parênteses aí, em Salamanca, eu tenho um amigo Miguel, chamado lá Miguel em Salamanca. Ele é apaixonado por isso, rapaz. Ele coleciona livros, ele adora isso. Se falar um negócio desse, que tourada não é uma coisa que você, sabe?
Salamanca é um pouco diferente, viu?
É.
O assunto não é bem-vindo, mas é o seguinte: a tourada tradicional de Madrid, você tem a arena, você
até
tem
o fim da
pessoal,
vida do
os
touro,
picadeiros, né? Que cansam o touro fica ali confinado. E quando entra o touro já está meio morto, o toureiro só é o matador, vai lá e mata o touro. Em Salamanca e outros lugares, tem a corrida de touro.
Ah,
soltam
aquilo
na rua.
Aquilo ali tem que ter coragem.
Aí sim o touro tem chances
de se vingar.
Soltam,
né?
O touro na rua e você tem que sair correndo.
É verdade.
O touro vai em cima.
É verdade.
E aí as pessoas corajosas se jogam na frente do touro, brincam com o touro, mas é uma coisa. É cultural também, é bem exótico.
Agora, o uso do termo touro também, você tem no Chile, por exemplo, você tem uma marca chilena que usa esse termo, algumas marcas. Isso tem a ver com essa região da Espanha? Essa uva vem para cá? Quer dizer, essa forma de...
Não, essa uva, que eu saiba, só tem lá. Quando vem para cá, eles usam o nome de Tempranillo, que é o nome oficial dela. Tinta de Touro é um clone da Tempranillo, no fundo é Tempranillo, só com algumas variações. Uma casca um pouco mais grossa, talvez. No Chile existe uma marca chamada Touro de Piedra, você pode encontrar nos mercados, e não tem nada a ver com nem a região nem com a uva. O Touro de Piedra desse vinho é porque o dono da vinícola comprou uma escultura famosa, de uma escultura que eu não vou lembrar o nome agora, bastante famoso no Chile, que é um touro de pedra. É um escultor que faz esculturas em pedra. Então ele comprou essa escultura, Touro de Piedra, vem no rótulo e o vinho chama Touro de Piedra.
Agora,
então,
o teu...
com a região touro, né, com a uva touro.
Por que tanto touro e uva, Copelo? Por que, essa figura do touro e a uva?
Ah, eu acho que é muito da cultura em geral, da tourada mesmo. Você tem marcas lá, a Osborne, que é um vinho do Porto, em Portugal, que pertence... É uma marca famosa, também tem um touro. Quando você passeia pela Espanha, você vê uma marca... Aliás, Porto não, desculpe, é um brandy. E você vê lá um touro de... Um outdoor que é um touro, recortado. Então você vê, passeando de estrada pela Espanha, você vê aquele touro. Então faz muito... É muito forte o touro na cultura espanhola e acabou exportando isso para países como o Chile, né?
É como um símbolo do país que você associa também à uva, né, o vinho?
Sim, se você passar, por exemplo, no free shop de Barcelona ou Madrid, vai ter um monte de tourinho para vender. Olha só. Meio que você vê o touro e você pensa em Espanha.
Agora, essas uvas espanholas, você falou do país ontem, né? Da país, que é uma uva que está voltando ao mercado.
Que é espanhola também, tá, país, exatamente.
Então, essas uvas assim são singularidades que agora está se redescobrindo. Você inclusive falou que a país, se você produzir ela, né, em larga escala, pode ganhar o mercado. Elas são novidades que tendem a crescer no mercado agora?
É, você de vez em quando vê uvas sendo resgatadas, digamos. Uhum. Estavam esquecidas, sendo resgatadas. Por que o país foi resgatado? Por dois motivos. Um, porque o paladar do consumidor está mais suscetível a vinhos leves. E dois, porque aquilo ali é uma coisa original do Chile. Apesar de ser espanhola, veio para o Chile há 500 anos atrás. Então, certo, hoje é muito mais chilena que espanhola. E o Chile estava buscando alguma coisa autêntica sua para exportar, porque o Chile é visto muito como uma coisa de commodity, uma coisa genérica, entendeu?
Uma uva para falar de sua, né? Um vinho para falar de meu.
Exatamente, exatamente, é.
Copelo, grande abraço, a gente se fala no próximo programa.
Valeu, gente, até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Copelo pelo Instagram dele, você pode conversar com o Copelo, ter acesso ao trabalho dele, @Marcelo Copelo. Lembrando que o Copelo é com dois L's. E no site dele, marcelocopelo.com.